Dani, olha só, na semana passada a gente começou aqui algo que foi muito legal. Você estava dando 10 dicas, mas elas foram tão ricas que daí a gente parou pelo caminho. 10 dicas para mudança de hábito, para as pessoas adotarem novos hábitos. É, vamos só recuperar, Dani, as 5 primeiras, você lembra de cabeça ou vamos só para as 5 últimas?
Então, foi qualidade de sono, se não me engano, que a gente falou, questão da água.
Beber muita água.
Exercício físico.
Evitar as farinhas brancas.
Farinhas brancas e açúcares.
Isso.
Não foi isso?
Agora vamos pro sexto ponto?
Vamos lá. Então, trocar os alimentos, essas farinhas brancas, por integrais, né? Então, só das pessoas que querem mudar, já trocar o arroz branco pro arroz integral, o pão integral, o pão branco por pão integral, trocar por opções integrais, a gente já tem um grande resultado. Por quê? Quanto mais refinado o alimento, mais nutrientes a gente perde. Se a gente for pensar em qualidade nutricional, o alimento integral, ele é muito mais rico por não ter sido tão refinado. Então, concentra mais nutrientes ali. Além de ter mais fibra, que é aquela casquinha, que por isso que o arroz integral, ele demora um pouco mais para cozinhar do que o arroz branco. Que é aquela casquinha. Então, ela vai aumentar a saciedade. Em termos calóricos, não é nem tão diferente assim. Mas em termos nutricionais e a resposta do nosso corpo, é muito melhor. Então, se você come um arroz branco e vai sentir fome uma hora e meia depois, com o integral você pode sentir fome daqui a 3 horas, 4 horas, entendeu? Porque a fibra, ela vai dificultar essa absorção, então vai aumentar a sua saciedade.
Tem gente que não suporta arroz integral, Dani. Aí eu vi um dia desses uma pessoa que, na hora do cozimento, ela misturou arroz branco com arroz integral para começar a adaptar o paladar. O que você achou disso?
Isso, bem interessante fazer essa mistura. Para poder o arroz integral cozinhar no mesmo tempo do branco, porque o branco ele cozinha mais rápido, até porque o grão ele é menorzinho, deixa de molho ele um pouquinho na água, uns 30 minutinhos antes, e aí você coloca os dois juntos, que aí eles vão cozinhar mais ou menos no mesmo tempo.
Agora, Dani, pode terminar.
Ou vocês podem colocar, ou não arroz branco, chia ou farinha da linhaça. Eu gosto muito da chia, porque a chia não tem muito sabor, assim, né? Não interfere tanto.
No arroz branco?
No arroz branco. Se você quiser comer arroz branco puro, pra você aumentar a quantidade de fibras, porque aí ela vai aumentar a sua saciedade e vai retardar a liberação desse arroz, desse carboidrato na corrente sanguínea.
A chia não tem gosto de nada, mas sabe uma coisa que me incomoda na chia? Que você tem que comer a chia e escovar os dentes, porque ela fica...
vira aquele gelzinho.
Pode colocar pra cozinhar junto com o arroz, Dani?
Pode colocar pra cozinhar junto com o arroz, não tem problema.
Dani.
Agora, ela vai gelatinar mais, né? Então, a pessoa pode ficar meio assim por causa da questão da consistência mesmo, né? Que ela vai ficar mais gelatinosa. Mas essa que dá a ação, né? Dela, de saciedade.
Dani, sempre quando a gente fala com nutricionistas, quando a gente fala a respeito de dietas, surgem aquelas questões que são tratadas de uma forma numa determinada dieta e de outra sob um outro ângulo. Por exemplo, sempre ouvi dizer que arroz e feijão é um alimento completo. De tempos para cá, principalmente o arroz, por conta dessa história de um certo combate ao carboidrato, ele passou a ser visto como um certo vilãozinho ali, principalmente no caso do arroz branco. Por que que existe essa diferença? O arroz com feijão é realmente uma refeição completa? Para quem?
Então, é bem interessante, Cacá, essa pergunta, porque assim, o que que acontece? O feijão, ele vai ter muita fibra, ele tem muita proteína também, né? Que é uma leguminosa.
Uhum.
E o arroz, ele vai ter bastante carboidrato. Então, você vai ter aí uma combinação muito nutritiva de um carboidrato, uma proteína e com fibra. Então, essa combinação, ela vai ser uma combinação muito interessante. Não é que as pessoas precisam abominar o arroz, é porque muita gente, principalmente quem está nessa fase de emagrecimento, não sente tanta diferença de ter o arroz ou não ter o arroz. Então, prefere estar usando o carboidrato em outro momento, uma banana da terra à tarde, uma raiz, e abrir mão desse arroz. Mas você consegue emagrecer, perder peso com arroz integral ou com arroz branco na quantidade adequada no seu prato. Mas aí as pessoas, como elas querem uma perda de peso até um pouco mais rápido, elas acabam retirando. Mas isso não significa que retirar o arroz você vai emagrecer mais rápido, que vai ter tanta diferença assim. Mas você pode substituir também o arroz por outros carboidratos. O carboidrato dos legumes, o carboidrato das raízes, né? E tá substituindo.
A gente tá vendo, o arroz vem, vamos colocar, vem da terra, né, Dani? Mas a gente tá vendo também uma gama muito grande de macarrão integral.
Sim. Então, eu ainda prefiro que o paciente consuma arroz.
Ao macarrão mesmo que integral.
Entre o arroz e o macarrão, você prefere que seja arroz?
Eu prefiro o arroz, até por causa da questão do glúten, né? E aí, quando você pensa no macarrão integral, ele entra na mesma casa do pão integral, de olhar os ingredientes, pra ver se o primeiro ingrediente é a farinha de trigo integral e que não tenha, e nenhum dos ingredientes, a farinha de trigo enriquecida com ferro e com ácido fólico. Então, tanto do pão integral, quanto do macarrão integral, quanto do arroz, tem que ficar sempre atento a essa questão dos ingredientes, entendeu?
Agora vamos pro sexto ponto.
Rapidinho, antes da gente ir, porque tem esse preconceito com arroz integral, a Beth tá dando uma dica que, gente, quem tem problema com arroz integral, faz na panela elétrica. Pensa no arroz que fica no cozimento perfeito, ela fala. E ela coloca só alho, cebola roxa e um pouquinho de sal. Tá dada aí a dica.
É ótimo, você pode colocar também, ó, tá lá uma cenourinha, cortar um brócolis, entendeu? Você pode colocar e aí você acaba melhorando a questão da ingestão, mas é tudo hábito, gente. Uhum. É porque as pessoas, elas criam um bloqueio, às vezes nem tentou fazer ainda. Então, tentem fazer, pelo menos, e verifiquem realmente se você vai ter o paladar pro arroz integral, ou pode usar a questão da chia, ou pode trocar por uma raiz, né, uma batata doce, um aipim, que tem carboidrato também, que vai te dar energia.
Vamos lá, sétimo ponto então, Dani.
E aí, o sétimo ponto é aumentar a ingestão de vegetais. Então, uma dica que eu dou é assim, tenta colocar pelo menos uma opção de folhosos. Ou rúcula, ou espinafre, ou agrião, ou couve. Nutri, não gosto de folhas. Mas pelo menos pelo que você acha um pouco melhor, um repolho, uma alface. Geralmente as pessoas têm um paladar um pouco melhor. Não vai começar pela articória, né? que é um pouquinho mais amarguinha, assim. Então, eu sempre peço para os pacientes colocarem pelo menos uma opção de folha no prato e duas opções de legumes.
E a folha refogada? Você pode usar couve, a
taioba. Usar também a refogada, mas não pode deixar muito tempo. Essa é só aquele sustinho mesmo, para não ter muita perda nutricional. Mas pode dar uma refogadinha para poder melhorar a ingestão. O que pode fazer também é fazer preparação. Faz uma omelete de forno, aí coloca a couvezinha cortadinha no meio, uma cenourinha, pra você melhorar. Colocar no forno com azeitezinho pra poder melhorar a ingestão. Coloca ervas finas por cima, um alecrim, né? Por cima de legumes no forno com azeite, fica uma delícia. Então, tentar mudar a cara dos seus legumes pra você melhorar a sua ingestão. Começa pelos que você gosta mais, um brócolis, um chuchu. E aí, depois você vai incrementando aos poucos. Então, o ideal é você começar sempre com os folhosos, né? Colocar pelo menos uma opção de folhosos e duas de legumes. Fazendo isso, quer mudar de vida? Então, vamos lá. Uma opção de folhosos e uma opção e duas opções dos legumes no prato.
Mais um ponto.
E aí, o outro ponto é cuidar da saúde intestinal.
Como assim?
Então, o intestino é o segundo cérebro do corpo. Então, tentar reparar melhor como que está o seu funcionamento intestinal, quantas vezes você está indo ao banheiro fazer cocô, qual a consistência, né? Se você tem o intestino muito preso, né, constipado, ou muito solto com diarreia, né? Controlar essa questão intestinal, porque é no intestino que a gente absorve a maioria dos nutrientes, é no intestino que a gente tem a produção de vários tipos de hormônio. Então, se o intestino não funciona, nada mais funciona. Aí a minha dica é aumentar a ingestão de água, que foi o que a gente falou da vez passada, para melhorar o funcionamento intestinal. A minha outra dica é tentar incluir mais fibras, né? Então, dos vegetais também ajuda. A chia, que a gente já falou também aqui. A farinha da linhaça. Os alimentos integrais, que a gente também falou que tem mais fibras. Eles vão ajudar na mobilidade, né, intestinal. Pode usar os probióticos, que é a questão do kefir. Que muita gente faz iogurte de kefir, faz creminho com kefir. Que são aquelas bactériazinhas boas pro intestino. E o exercício físico, que a gente também já falou da vez passada. A gente esqueceu, a gente falou seis da vez passada. Atividade física, a gente também falou da vez passada. Para poder ajudar na mobilidade intestinal, o exercício é muito bom para poder ajudar no peristaltismo, né, na contração do intestino, para você melhorar a sua ida ao banheiro. Então, assim, qualquer mudança de hábito, a gente tem que ter o intestino funcionando bem bonitinho. Qualquer coisa, pede ajuda de um profissional para poder estar fazendo esse ajuste junto com você.
Dani, antes da gente partir para a próxima, deixa eu passar aqui pro Franco. Eu confesso que eu nunca ouvi falar nessa planta que ele plantou lá na casa dele. Vamos acompanhar.
É que eu tava vendo uma receita aí, eu achei interessante. E eu plantei lá no meu terreno uma planta chamada Ora Pro Nobilis.
É uma hora lá?
Entendeu? É uma planta, diz que é muito boa. Pega as folhinhas e faz um refogado, faz com galinha, alguma coisa assim, galinha ensopada. Aí podia dar essa ideia aí, beleza?
Ora Pro Nobis é um tipo de planta muito utilizada em Minas, principalmente naquela região ali de Tiradentes, a região mais antiga lá de Minas, muito usada para fazer frango, frango caipira com Ora Pro Nobis, é um prato sensacional. E está sendo muito encontrado agora, Dani, está se tornando comum aqui em feira orgânica. Eu não sei exatamente se tem uma ligação direta, mas entre o fato de ser uma produção orgânica, mas tem muito, é muito fácil de achar em feira orgânica. E é bom nutricionalmente falando, Dani?
Sim, inclusive esse nome Ora Pro Nobis é porque tem uma história, né, por trás assim, da Ora Pro Nobis. É porque ela ficava em volta das igrejas. Era considerado um mato.
Sim.
Né? A gente chama de punks, né, que são plantas não convencionais, alimentícias não convencionais. E ela ficava em volta
de igrejas.
De igrejas.
Uhum.
E aí, o que, que acontece? Toda vez que o padre ele ia rezar o Pai Nosso, ora por nós, né? Enfim, uhum, que era a missa até no latim. As pessoas pegavam escondido a Ora Pro Nobis em volta da igreja.
Uhum.
E aí ficou Ora Pro Nobis.
Legal, gostei.
Por causa dessa questão da folha vir em torno da igreja. Tá?
Ah, ô Franco, olha, eu falei que eu não conhecia, não conheço, e ele fala realmente a respeito se ela tem muita proteína, ela pergunta.
Muita proteína, muito indicada para paciente vegano, além de ser altamente antioxidante. Ora Pro Nobis, assim, é vida.
Ah, eu quero uma muda, Franco, traz aqui para mim.
Eu tava comentando, enquanto tava soltando o áudio da pergunta dele, como ela tá ficando mais comum, ela era bem difícil de achar, agora às vezes até em feira. Vocês podem até pedir pra algum amigo, né, que tenha, pra poder pegar a muda, pra poder plantar em casa. É como se fosse, gente, uma folhinha de couve, assim, sabe? É o mesmo gostinho, sabe aquelas plantas que a gente acha, que a gente passa assim, fala, nossa, que é mato?
Uhum.
Não é mato, são alimentos muito ricos. Que aí a gente entra nessa questão das punks, que são plantas alimentícias que são não convencionais. Não,
o Márcio Coutinho tá dizendo que vai trazer pra mim aqui. Ele tem também, gente.
Tem várias receitas, olha.
Que bacana.
Eu insisto com
Obrigada,
vocês.
Márcio, vou
tem
querer
duas,
sim.
Tem duas, tem...
Franco também, Franco,
frango.
Queria sua.
O frango caipira com Ora Pro Nobis é prato clássico da culinária mineira. É clássico. Ela é muito utilizado.
O Dr. Jorge Abib está complementando aqui, porque justamente isso que a Dani falou, ele é muito rico, muito nutritivo, proteico e acessível,
não,
né?
Muito proteico para quem é vegano, vegetariano, é uma ótima opção. É rico em antioxidantes, em vitaminas do complexo B. É uma excelente opção, assim. E aí, muita gente não conhece, mas aí agora vai todo mundo... você consegue ter na sua casa tranquilamente, assim, é muito boa.
Ô, Dani, vamos lá pra gente finalizar as nossas dicas, então.
E aí, vamos tentar incluir pelo menos uma porção de frutas durante o dia. Tem gente que tem um problema grande de incluir frutas durante o dia. E a fruta, ela tem muito... ela tem vitamina C, ela tem vitamina A, ela vai ter algumas frutas sem pectina, antioxidantes. Então, eu vejo as pessoas com muita dificuldade estarem consumindo frutas. Até antes eu vim aqui pra rádio, eu tava no consultório.
Uhum.
E as pessoas têm muita dificuldade de consumir frutas. Então, tentem pelo menos incluir uma fruta ao dia. Sempre a frutinha acompanhada com alguma coisa. Ou com mixinho de castanha, ou com a chia que a gente falou... ou com uma granola sem açúcar. Porque a fruta sozinha, sabe aquela sensação da maçã que a gente come e parece que abre um buraco no estômago?
Uhum.
É porque a fruta ela tem muito carboidrato, que é de rápida absorção, que é a frutose. Ela tem 3 tipos de açúcar, mas o mais importante é a frutose. E o carboidrato dela é de muita rápida absorção. E aí, a digestão, né, muito rápida. Então, quando você associa com uma fibra ou com uma fonte de proteína, né, com uma pastinha de amendoim, né, ou com as castanhas, que tem muita fibra e tem muita proteína, você aumenta a sua saciedade. Porque o que dá saciedade é proteína e fibra. Mas não é pra deixar de comer fruta por isso. Então, sempre a fruta ou com iogurte, pra poder dar saciedade, mas tentar incluir pelo menos uma fruta ao dia. E aí, a última é procurar um profissional pra poder te ajudar.
Aí.
Né? Porque... claro, né?
Lógico.
E aí, ter sempre um profissional para poder estar adequando essa questão de quantidade, de momento de comer, né? Porque aqui o que eu faço é dar dicas, é estar auxiliando para vocês começarem. Mas é bom ter sempre a quantidade adequada, o momento adequado de estar incluindo.
Até porque cada corpo é um corpo, né, Dani?
Ô, Dani, a gente está com participações aqui, várias participações de ouvintes, a gente vai ter que encerrar, mas olha, tem tanta dica boa para os nossos próximos programas. Primeiro que
deixa eu anotar aqui.
Vamos anotar então, ó, para os próximos programas.
Deixa eu dar tchau
programas.
Aqui para o pessoal que está ao vivo, para eu poder anotar aqui.
Olha que curioso, Cacá. O Marcelo Silva, ele está falando que no final de semana ele comeu um pedaço de palmito, provavelmente estragado, derrubou ele por 3 dias. Pegou gastroenterite, diarreia e vômito. Ele pergunta, Dani, qual a alimentação adequada para uma boa reabilitação? Né? A gente pode comentar sobre isso também. Depois que a gente passa por... A gente tá com... Eu tava
palmito,
comentando aqui com você...
tem um problema, né? De não, salmonela palmito, também.
Sim.
O palmito me derrubou também na quinta-feira. Eu tava comentando com a Dani aqui.
Mas foi palmito?
Foi palmito, um caldo de palmito que eu tomei na quarta-feira à noite.
E palmito é um perigo.
Então, foi a mesma coisa que você teve. Foi palmito
assim como
também.
Assim a maionese, né? Esses alimentos são mais perecíveis.
Vamos falar um pouquinho de... Já que tem esse surto também acontecendo na cidade, não só da gastroenterite, mas quando a gente tá mal, tá com febre, não come, o organismo fica fraco, a forma como a gente deve retornar com a alimentação. E a outra, tem o nosso ouvinte aqui que ele fala que agora escapou o nome dele aqui, mas achei. Gente, vamos dar atenção também para quem precisa engordar. Vocês só falam dos gordinhos. A gente pode falar a respeito também sobre como ganhar peso? O Alex está pedindo.
Excelente. E outra coisa, só um detalhe. Ganhar peso é muito mais difícil do que perder.
Eu já ouvi isso, sabia?
Muito mais difícil. Muito mais.
É, o João tá ali concordando.
É porque a pessoa tem que ganhar peso saudavelmente, não comendo porcaria.
Saudavelmente. Como a pessoa tem metabolismo muito rápido, acaba comendo errado.
Eu não preciso nem comer, só pensar.
Não, olha só, eu acho que nesse caso aí pode liberar também a pessoa que querer comer qualquer coisa que tudo bem.
Ah, aí vai ficar falsos magros, colesterol alto, glicerídeos, glicose.
Tá bom, então agradecendo novamente aqui a presença da Dani Alencar. Dá os seus contatos todos aí para as pessoas, Dani, rede social e etc.
Então, o meu Instagram é @dradedoutora, Dani Alencar. O Facebook é Nutricionista Dani Alencar. E agora eu vou dar o telefone de marcação de consultas, que mudou.
Ah, é?
Agora a Marília, que tá tomando conta da minha agenda. O telefone para marcação de consultas é o 99-720-5477.
Repita.
99-720-5477.
Tá, ótimo.